Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Política, com Dora Kramer.
Hora de conversar com Dora Kramer, temos muitos assuntos, portanto, nenhum tempo a perder. Dora, quero ouvi-lo a respeito da queda de Pedro Guimarães, caiu esperneando, inclusive, e da escolha de Daniela Marques para presidir a Caixa Econômica Federal. Bom dia, Dora.
Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Olha só, ele não caiu bem esperneando, né? Caiu fazendo uma lamúria, aquilo esperado, que ele... as denúncias são falsas e tal. E a escolha, primeiro, não seria a escolha, ele tentou se emplacar o braço direito do Pedro Guimarães, agora me fugiu o nome, e aí se viu que tinha também complicações, que eu não sei quais sejam, sobre ele, e aí se optou pela Daniela, que é uma pessoa ligada ao ministro Paulo Guedes, que diz que é muito competente, e se a intenção era uma mulher para fazer esse contraponto e tentar recuperar o prejuízo causado por essas denúncias de assédio sexual, me parece muito pouco, porque o mais forte disso é a gente tomar conhecimento agora, gente, como esses casos eram conhecidos na Caixa e por Brasília. Tanto é que o apelido do rapaz é Pedro Maluco, quer dizer, já o apelido já diz bastante coisa. E pelos relatos que a gente está vendo agora, relatos medonhos, isso era conhecido. Então, a tolerância é que me chama a atenção. E não é, quer dizer, exclusividade desse governo. Aí me remeteu a outros casos, sabe, dessas coisas que se fala, o Brasil inteira sabe, e uma hora explode, mas fica durante muito tempo só na chamada Rádio Corredor. Vou citar dois para citar dois governos diferentes. No Collor, todo mundo sabia das peripécias do Paulo César Farias, então tesoureiro, que acabou rendendo a queda do impeachment do Collor. Falava-se em Brasília disso no Congresso, mas ninguém provava, até que apareceu o irmão Pedro Collor e fez a denúncia. Com relação ao Mensalão, era outra coisa que se falava o tempo todo, chegou a sair reportagens aqui e ali, mas sempre desmentidas, até que chegou o Roberto Jefferson e botou e fez a coisa explodir. Então, essas coisas são comuns em Brasília. Agora, o fato de ser comuns não quer dizer que sejam aceitáveis.
E não são. Não, como não é aceitável, Dora, eu não vou nem me estender aqui no Pedro Guimarães, porque eu acho que esse é um assunto secundário, o principal assunto do dia é essa possibilidade de o Senado, e ao que parece isso vai acontecer, aprovar um estado de emergência para dar uma bicuda na legislação eleitoral e aprovar um pacote de quase 39 bilhões de reais. Quer dizer, como é que a Alemanha, como é que a Espanha, como é que os países desenvolvidos lidam com esse problema, que é mundial? Criam subsídios, criam mecanismos, criam vouchers. Aqui, a gente muda a lei, a gente muda as regras, a gente cria um estado de exceção, faltando 3 meses para uma eleição presidencial, Dora.
Pois é, cria-se uma gambiarra, né? Porque aqui, nesse caso, vejo três coisas, tem três marcas. A marca do improviso, a marca da irresponsabilidade e a marca do oportunismo. É isso que temos. Por que que não se fez antes? Se isso é necessário, e é necessário, para aplacar os danos da economia mundial, como você já elencou aí, outros países adotam posições, isso teria de ser feito antes. Se não foi, é porque, sei lá, por exemplo, o Ministério da Economia diz que a economia não suportaria no Brasil. Portanto, agora não haveria razão sem causar danos à economia. Agora, também poderia ter sido feito antes, não foi feito antes, porque não se tem estratégia, não se tem planejamento, tem essa coisa, é da mão para a boca, entendeu? Isso é a marca do improviso, o Senado é cúmplice disso, e o Congresso é cúmplice disso, e te digo mais, gente, do ponto de vista do voto, da real intenção aí, que é a obtenção de votos, ainda tem isso, tenho sérias dúvidas de que isso daqui a ser aprovado, daqui que entre em vigência efetiva, daqui que chegue no bolso, na boca, na casa das pessoas, que isso tenha um efeito, faça as pessoas dizerem: ah, eu não queria não votar no governo, mas estou achando ótimo, então vou mudar meu voto. É muito difícil, acho que esse efeito não terá, porque o contraponto, quem não quer votar no governo, quer por razões do conjunto da obra, né? Então, é tudo errado, além de não se ter, é tudo. A intenção é errada, como eu disse, improvisada, oportunista, irresponsável. O objetivo dificilmente será atingido. Então, é algo que só trará prejuízo, e eu acho que na autoria para o autor, que aí, em última instância, na verdade, é o presidente Jair Bolsonaro, não trará o benefício esperado.
Dora, peraí. Será que não, Dora? O presidente que viu a sua popularidade derreter na época da pandemia recuperou esses números exatamente com o auxílio emergencial, um auxílio de R$600. Será que não se traduziria em votos para Bolsonaro?
E perdeu essa recuperação no que eu chamo conjunto da obra, das atitudes do governo, entendeu? Que foram sendo consolidadas. As pessoas já viram isso, já viram acontecer. Agora, não estou dizendo que ele não pode. Eu digo que é muito difícil, até porque vou usar uma palavra aqui, gênia, exiguidade do tempo, porque não achei outra, exiguidade do tempo, e o contraponto com esse conjunto da obra, acho insuficiente.
Dora, eu queria te ouvir sobre o presidente Bolsonaro, sobre o que ele falou ontem dos casos de corrupção. Aliás, passou 3 anos dizendo que não havia corrupção, né, nesse governo, esse era o governo sem corrupção. Mas ele mudou um pouco o tom, né? Ontem falou que não há corrupção endêmica no governo. O que há são casos isolados que pipocam. Em relação ao Ministério da Educação, a CPI, possibilidade de CPI, ele inclusive falou assim: não, isso é uma CPI já enterrada, muito embora a gente saiba, né, na semana que vem tem assinaturas suficientes e tem a possibilidade de abertura da CPI envolvendo o escândalo no Ministério da Educação. Mas queria te ouvir sobre essa mudança de tom em relação à corrupção do presidente Bolsonaro.
Pois é, uma modulação, né? Olha, não tem uma endêmica, mas tem uma corrupa aqui e ali e tal, e o governo toma providências. Primeiro que isso, na verdade, porque sempre que aparece, o governo ou tenta abafar, ou tenta justificar, ou cria uma cortina de fumaça para que isso seja um assunto secundário. Mas, gente, eu digo mais. O que significa endêmico? Você tem característica, que se caracteriza uma endemia quando casos acontecem com frequência em determinado local, em determinada região. Ora, os casos de corrupção têm sido frequentes no governo Bolsonaro, que, portanto, se caracteriza por uma situação endêmica. O presidente quis dizer uma coisa que não era sistemática, mas errou a não saber exatamente ou não procurar saber o que significa o termo endemia. Endêmico, endemia, pela definição, já se tem, sim. O que pode ser, o que ele quis dizer, é que não é um método. Agora, isso também não justifica, porque da maneira como o presidente coloca, é assim: ah, temos aqui uma corrupção tolerável, então vamos indo com ela. O que faz, olha só, a sorte dele é que essa ideia de colocar o assunto corrupção em segundo plano é compartilhada com o principal oponente, que é o ex-presidente Lula, que por razões óbvias e conhecidas também não quer que o assunto corrupção seja protagonista no debate eleitoral.
um debate de quem roubou mais, quem roubou menos.
Triste,
veja,
né?
Só onde estamos. Ô, Dora, a última vez que eu falei, até terça, teve Milton Ribeiro indo pra cadeia, teve Milton Ribeiro saindo da cadeia. A Dora não voltou terça coisa nenhuma, voltou horas depois. Então eu só vou falar, até logo, Dora. Um beijo.
Até logo, até breve, gente. Beijo.
Até, um beijo.
Afinal, esse é o Brasil.
Em 20 minutos, você ouviu as notícias mais importantes do momento.
Oferecimento? A Mil. A Mil faz bem pra você. Faz bem pra sua empresa.